agora na Rádio UFSCar. Vivências. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Mais um programa Vivências aqui na Rádio UFSCar 95,3 FM. E aqui quem fala com vocês é Lorenz. Junto comigo aqui no estúdio tá a Tchela. A gente que constrói esse programa para falar sobre diversidade de ser e de amar. A gente que também é LGBT e entende que ocupar os espaços e trocar uma ideia sobre a gente a partir da gente é uma resistência necessária. Então estamos aqui para falar um pouco mais sobre esses lugares. Bom, hoje a gente continua com a sequência de programas que fala sobre a visibilidade bissexual. Afinal, setembro é o mês da visibilidade bissexual e o dia da visibilidade foi esse último dia 23. Bom, a gente teve a oportunidade de falar com várias pessoas sobre várias vivências bissexuais, cada uma com seu diferente ponto de vista, a partir de gênero, raça, idade, o meio de que vive, entre tantos outros fatores que a espécie humana possibilita, não é mesmo? Obviamente que a pretensão aqui do programa nunca foi trazer todas as possibilidades de vivência da bissexualidade, mas trazer esse assunto à tona para a gente poder colaborar com a visibilidade desse tema. E eu aproveito então a oportunidade para agradecer novamente cada pessoa que esteve aqui com a gente, que construiu vivências e, em especial, toda a galera que construiu a Semana da Visibilidade Bissexual aqui em São Carlos. Foram movimentações que promoveram a aproximação de pessoas bissexuais através de oficinas de criação e promoção de espaços seguros de convivência. O diálogo também aconteceu com a população de São Carlos através de intervenções criativas lá no Mercadão, roda de conversas e, com certeza, muito afeto. Gente, muito obrigado. E é importante dizer que a partir dessa movimentação, hoje já está rolando um grupo de pessoas bissexuais aqui de São Carlos. Então, se você é bissexual e tem interesse de participar desse grupo, de trocar ideia e de também fomentar as discussões sobre a bissexualidade, manda um inbox lá pra gente na página do Vivências, que é o Vivências 95.3, lá no Facebook. Ou você pode também mandar uma mensagem aqui no WhatsApp da Rádio UFSCar, que é o 16 99 122 0901. Anota aí, 16 99 122 0901. Lembrando também que você pode acessar os podcasts dos outros programas aqui que a gente falou sobre bissexualidade lá no site da rádio. Lá você vai encontrar na aba podcasts, os podcasts aqui do programa Vivências, beleza? Estamos abertos aí para a construção coletiva desse programa. Bom, e hoje vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de ter mais um convidado, uma pessoa convidada aqui no programa com a gente, eu peço licença para trocar um pouco ideia e um pouco das minhas vivências aqui com vocês. Afinal, esse locutor que vos fala também é uma pessoa bissexual. Então, por que não falar desse lugar, não é mesmo? Já que a gente tá aqui, então, nesse lugar, vocês já estão considerando que me deram a licença, vou me apresentar um pouco mais para vocês. Bom, meu nome é Lorenz, como eu disse lá no começo, eu tenho 28 anos e sou uma pessoa não binária, portanto, uma pessoa trans. Eu optei por fazer a terapia hormonal e hoje em dia eu vivo o que muitas pessoas chamam de transição, mas que eu prefiro colocar aqui para vocês como um encontro, tá? A gente pode até discutir melhor sobre isso em algum outro momento. Bom, eu sou formada em linguística e quem me conhece sabe que isso foi uma conquista a muito custo psicológico. Você que tem a vida acadêmica aí também deve saber do que eu tô falando, principalmente se você é uma pessoa LGBT, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa com deficiência, enfim, uma pessoa com diversidade no meio acadêmico também tem seus percalços, não é mesmo? Mas enfim, além de tudo isso, eu sou DJ também, no meio LGBT aqui do interior de São Paulo, há mais ou menos 8 anos. Sou ativista a partir desse lugar, em desconstrução constante e na busca de me potencializar para poder colaborar cada vez mais com uma sociedade mais igualitária, cada vez menos baseada no ódio e no medo e cada vez mais amparada no amor e na empatia, né, galera, que estamos precisando. Bom, como eu disse, eu também sou bissexual e apresento o programa aqui na Rádio Fiscar. Ou seja, tem bissexual na rádio, sim. Temos que estar cada vez mais em todos os lugares possíveis. Afinal, vocês sabem, estamos vivendo momentos difíceis, não é mesmo? E no interior de São Paulo não é muito melhor o cenário do que no resto do Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui em São Carlos estamos vivendo momentos de repressão, sim. A gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Bom, nossos corpos e nossa presença é política, e eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês a partir desse meu lugar. E nesse tempo de rádio, a gente trocando ideia com tanta gente, a gente vai aprendendo muito, muito mesmo. E para falar um pouco da bissexualidade desse meu lugar, eu queria puxar um pouco um tema que a Duda, que teve aqui no programa de agosto, no mês da visibilidade lésbica, trouxe pra gente, que é a heteronormatividade, né? Porque quando a gente tá falando de bissexualidade, a gente tá falando de pessoas que têm afetividades por mais de um gênero, e portanto são bissexuais. Mas os corpos e as performatividades desses corpos que têm esses afetos e esses desejos são muito diversos. A gente conversou aqui com homens cisgêneros, com mulheres, com pessoas trans, e cada um vai ter uma vivência diferente. Mas uma coisa que atravessa todo mundo é a heteronormatividade. Ou seja, todo mundo, inclusive a gente mesmo, tentando colocar em caixinhas de homem e mulher, querendo, digamos assim, cumprir a norma da heterossexualidade. Ou seja, se você performa masculinidade, então você deveria gostar de pessoas que performam feminilidade. E o contrário também é verdadeiro. O que é muito complicado para uma pessoa que é não binária, não é mesmo? E aí eu te pergunto, como que é ser bissexual não binário? Olha, eu já posso te dizer que é uma coisa bem complexa, bem difícil e em questionamento o tempo todo, pelo menos para mim. Porque eu me entendo como bi e eu tenho desejo e possibilidade de desenvolver afeto, acredito que com qualquer pessoa mesmo. Porém, como as pessoas me recebem é um pouco diferente. Porque, geralmente, homens ou pessoas que performam mais masculinidades já me colocam no eixo da amizade. E isso é um pouco complicado, é claro. Não que eu deseje que as pessoas já me olhem como alguém com quem quer desenvolver alguma coisa sexual ou afetiva. Não é isso. Mas é que, geralmente, essas pessoas nem consideram que eu, por performar uma masculinidade também, possa ter algum desejo por eles, né? E com relação a pessoas que performam feminilidade, aí vem uma outra questão, né? Porque acabam, então, encaixando, já vão imaginando e pensando que então eu só me envolvo com mulheres ou pessoas que performam feminilidade. Então, gente, eu tô aqui para questionar um pouco esse lugar e para pedir para vocês também questionarem o quanto os desejos de vocês, o quanto os nossos desejos são perpassados também pela heteronorma. O quanto a gente busca, o quanto a gente talvez não desconstrua os desejos pensando aí nessa norma social que, infelizmente, a gente acaba reproduzindo, né? Mas enfim, eu tô falando bastante e agora a gente pode talvez fechar esse primeiro bloco ouvindo uma música que representa de uma mulher que é assumidamente bissexual, que é Dusty Springfield. Então eu vou chamar essa música para fechar o primeiro bloco, que é Dusty Springfield com Son of a Preacher Man. Vamos aí com esse hit bissexual e daqui a pouco a gente tá de volta.
Son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was.
matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Estamos de volta aqui com o programa Vivências Especial Bissexual. E você acabou de escutar uma cantora bissexual, Dusty Springfield, com Son of a Preacher Man. Um hit, então, aí pra vocês. E estamos de volta pra falar um pouco mais sobre a minha vivência. Eu tô aqui compartilhando com vocês, como pessoa bissexual, um pouco algumas coisas pra falar com vocês, né? A gente conversou um pouco no primeiro bloco sobre a dificuldade de se entender e de se colocar no mundo como bissexual a partir de uma pessoa trans não binária. Afinal, a gente tá falando de performatividades de gênero, né? Então, quando você não tá nem direito num espectro masculino, nem muito num espectro feminino, como que você se coloca no mundo como bissexual, né? Eu não sei, tô aqui também me questionando isso. Coloquei algumas dificuldades, mas a gente segue a vida, não é mesmo? Outro ponto que eu queria trocar uma ideia com vocês é sobre se assumir bissexual, sobre se entender bissexual. Bom, se entender como bissexual não é necessariamente uma coisa fácil, inclusive, geralmente é bem difícil. E, enfim, a gente tem várias esferas da vida para estar se assumindo, né? A gente tem o campo familiar, a esfera social, profissional, afetivamente. Tem muitos lugares e geralmente a gente acaba tendo que reafirmar esse lugar várias vezes, né? E quando você é bissexual, mais ainda, porque se as pessoas te veem se relacionando com uma mulher, elas já vão te taxar daquilo como sendo uma pessoa monossexual, orientada para pessoas que são mais femininas e tal, e vão simplesmente apagar a possibilidade de você ser uma pessoa bissexual. Isso é bem complexo e te coloca várias coisas na cabeça, mas enfim, eu queria conversar um pouco mais sobre se assumir ou pelo menos não se omitir da própria bissexualidade no lugar de trabalho, que é também um lugar bem complexo, né? Muita gente, bom, em uma consultoria da eLancers em 2017, demonstrou que 38% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT para cargos de chefia. Estudos realizados pela McKinsey & Company mostrou que companhias que investem na atração e retenção de talentos femininos, negros e LGBT, por outro lado, têm um desempenho 35% melhor do que a média do mercado. Ou seja, tá rolando pesquisa, tá rolando empreendimento e atenção do mercado para pessoas LGBTs, mas a gente, quando tá no meio, no meio de trabalho, quero dizer, ainda enfrenta muitas dificuldades. Com certeza, qualquer pessoa LGBT vai ter dificuldades no meio profissional. Mas quando você é bissexual, é um desafio, pelo menos a partir da minha vivência, é um desafio um pouco mais complexo, porque a gente consegue entender que uma empresa que Por exemplo, na minha atual experiência, uma empresa que até buscou ter diversidade no seu quadro e que está procurando, como as pesquisas aqui têm demonstrado, procurando colocar diversidade como algo positivo e que some a empresa, são lugares de convivência que estão acostumados mais com falando sobre gays, sobre lésbicas, até sobre trans. A gente percebe que existe um diálogo maior sobre esses lugares, mas a bissexualidade ainda parece um monstro. Então, tipo, você tá num momento de lazer, um momento mais... enfim, não no momento de trabalho estrito senso, mas com colegas, e você percebe que o tempo todo a sexualidade e a afetividade das pessoas, de um modo geral, é vindo à tona, né? Quem nunca ouviu falar sobre ou uma piadinha ou algum comentário sobre algum relacionamento no meio de trabalho? Bom, eu acho que isso é bem comum, na verdade. Mas quando você comenta ou você compartilha em algum momento... isso sobre uma mulher, e aí em algum outro momento você percebe ou comenta sobre um homem ou sobre um outro lugar, aí as pessoas já não compreendem muito bem. Já vão colocar você naquele lugar estereotipado de promíscuo, de... Parece que então, geralmente homens comentam com muita facilidade a sua vida afetiva, homens hétero, né? Comentam com muita facilidade a sua vida afetiva com mulheres e tal. Isso não parece ser muito problema quando você é monossexual. Agora, se você comenta um pouco, deixa aberta a possibilidade de você ser uma pessoa bi, nossa, aí parece que você... ou você transa o tempo todo, ou você tem uma lista e tá aí o tempo todo com pessoas diferentes o tempo todo. E não é assim. Então, pelo contrário, às vezes pode ser, né, gente? Somos pessoas como qualquer outra. A gente tem nossas dificuldades de socialização e de relacionamento que às vezes vão até além, né? Como eu comentei com vocês no primeiro bloco. Mas também vem um apelo da gente tentar não omitir, porque essas pesquisas que eu comentei também demonstram que a maioria das pessoas que estão já LGBT, que estão no mercado de trabalho, procuram omitir a sua orientação sexual para não ter grandes problemas e para não ter que lidar com essas coisas, né? Mas se a gente não consegue falar sobre isso, a gente não vai ter muito espaço, não é mesmo? Então, eu tô aqui também com um apelo para a gente tentar... É claro, quando a gente tem saúde mental para isso e a gente tem um espaço para isso, tentar desmistificar também esse lugar da bissexualidade, porque senão a gente vai continuar sendo taxado de promíscuo e realmente não é um lugar legal de se colocar, principalmente se a gente está falando no meio de trabalho, não é mesmo? Então, vou fazer um apelo para você que é uma pessoa bissexual, para a gente se empoderar um pouco mais e querer saber um pouco mais... teoricamente mesmo, buscar dados e tudo mais para compartilhar com as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de desconstruir esse lugar de bissexual promíscuo e vai saber o que mais as pessoas pensam, né? Já ouvi falar que as pessoas acham que bissexuais são pessoas que transmitem mais doenças venéreas, esse tipo de coisa. Isso é muito complicado, gente. Isso é um preconceito muito grande e que realmente não pode... passar batido. A gente precisa combater o máximo que a gente puder. Mas é isso, né? Do mais, eu acho que o carinho e a atenção que a gente tem para falar sobre esses assuntos é o que vai fazer a gente conseguir permear esses espaços mais duros, digamos assim, de conversa e tudo mais. Mas é isso, gente. Eu acho que o mês da visibilidade bi cada vez mais vai estar... falando sobre esses assuntos, cada vez mais desmistificando esse lugar que é tão diverso, né? Não é... Cada pessoa vive a sua bissexualidade de um modo muito diferente da outra. E eu espero que no ano que vem as pessoas estejam falando cada vez mais, em setembro e em todos os meses, sobre como é ser bissexual, sobre a saúde das pessoas bissexuais, a saúde psicológica, enfim. Vamos falar mais sobre isso. É o convite que eu faço aqui para vocês, beleza? E é isso, com isso eu encerro o programa de hoje e a série de programas especial Visibilidade Bi, convidando de novo vocês para participar do programa lá pela página do Vivências no Facebook, que é o Vivências 95.3, ouvindo os podcasts e, enfim, trocando ideia com a gente para construir esse espaço que é de todo mundo, beleza? A gente fecha, então, o segundo bloco e o último programa especial da Visibilidade Bi com outra representatividade que assumidamente e orgulhosamente se coloca como bissexual, que é a Vanessa Calton. Então você fica aí com a Vanessa Calton, Thousand Miles, e encerramos aqui o Vivências. Até mais!
Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I want. I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight.
Você escutou Vivências, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.